Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Olá, meu querido, minha querida. Tudo bem com você? Para quem não escutou o nosso primeiro podcast, vou brevemente me introduzir, ok? Meu nome é Isabela Azevedo, mas podem me chamar de Bela. Sou professora de português supercurso. Desenvolvemos juntos este podcast para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A minha dica é que você retorne ao episódio 1 antes mesmo deste começar. Lá eu dou dicas muito importantes sobre como melhor aproveitar o nosso pod. Nada muito rebuscado não, tá? Eu prometo. Se você já acompanha a gente, vem comigo neste episódio. Podcast 7. Agora que já sei a teoria, como me organizo para escrever? Sabe-se que o saber tornou-se nos últimos decênios a principal força de produção, que já modificou sensivelmente a composição das populações ativas nos países mais desenvolvidos e constitui o principal ponto de estrangulamento para os países em vias de desenvolvimento. Na idade pós-industrial e pós-moderna, a ciência conservará e, sem dúvida, reforçará ainda mais sua importância na disputa das capacidades produtivas dos Estados-nações. Essa situação constitui mesmo uma das razões que faz pensar que o afastamento em relação aos países em vias de desenvolvimento não cessará de alargar-se no futuro. Bom, pessoal, essa é uma citação de um filósofo chamado Lyotard, que foi um filósofo francês do século XX. Ele trazia uma crítica às visões totalizantes do mundo. Era um filósofo do pós-modernismo, tranquilo? Que é uma época em que existe um questionamento a todas as situações anteriores, como se houvesse uma fórmula mágica de solução a todos os problemas presentes e futuros, tá bom? Então, existe uma crítica a essa visão aí. Beleza. Por que eu trouxe essa informação para vocês? Também para vocês armazenarem aí como uma informação válida para o conhecimento geral de vocês, para os repertórios socioculturais, trazer essa ideia da pós-modernidade, que é o momento em que a gente vive hoje. Mas também para poder discutir uma coisa com vocês que vai ligar a nossa questão de como a gente vai se organizar para escrever aí. Atualmente, gente, a gente tem uma busca pelo saber que reforça uma dinâmica de poder. Vocês concordam comigo? Então, é mais ou menos sobre isso também que o Lyotard vai falar. Se a gente tem a busca pelo saber constante, e essa busca pelo saber constante, ela objetiva, né? Inclusive, existe uma crítica a isso, o conhecimento totalizante do mundo, e que isso vai trazer o poder aos indivíduos, a gente também tem, por um outro lado, um excesso de informações. E aí, esse excesso de informações, muitas vezes, acabam confundindo a gente, né? Esse excesso acaba confundindo a gente, no sentido de que a gente não sabe, muitas vezes, o que trazer para o nosso texto, como trazer essas informações para o nosso texto, tá bom? E aí a gente tem isso como algo característico da era pós-moderna, tá bom? De maneira a confundir os sujeitos. Então, quando a gente tem esse momento em que o saber se mostra uma moeda muito importante, uma moeda de um reforço, de um poderio, né? Um momento em que a gente tem o saber como centro das atenções, o que necessariamente a gente tem que saber para conseguir ser produtivo? E a gente tem que saber tudo a todo tempo? A gente tem que saber todas as informações a todos os momentos? Será que tudo que a gente sabe é necessariamente aplicável a todos os momentos, o tempo inteiro? Tá bom? Sobre isso que eu quero falar aqui hoje um pouquinho com vocês. Porque o que que acontece? Realmente a gente sabe muito. E às vezes a gente sabe tanto que a gente se confunde. E não pelo contrário. Na verdade é raro que o contrário aconteça. Por que que é raro que o contrário aconteça? Porque vocês já sabem, já têm um conhecimento de mundo muito bem elaborado desde o dia que vocês nasceram. Então vocês têm muitas informações. Agora, o interessante é que a gente conseguir afastar esse excesso de informações para conseguir tranquilizar a alma, para conseguir escrever. Tá bom? E aí a gente vai tentar entender um pouco melhor como que essa organização vai se dar, tá bom? E aí, qual informação usar? O que fazer quando eu sei muito, mas ao mesmo tempo não consigo pensar em como iniciar meu texto? O ponto central, então, vai ser a organização. Combinado? Bom, vou passar para vocês aqui, gente, mais ou menos um passo a passo de como que eu escrevo o meu texto, que é uma fórmula que me ajudou a escrever o meu texto e eu acho que pode ajudar vocês. Não é uma fórmula de estrutura de texto pronta, mas é uma fórmula de qual é o passo a passo que eu sigo para conseguir me tranquilizar e ter ideias melhores e organizar as minhas ideias de uma melhor maneira também, tá bom? E o primeiro passo que eu sempre sigo é ler o tema e os textos motivadores. O que acontece? Chega no momento da prova, seja do Enem, seja dos outros vestibulares, vocês inevitavelmente vão abrir a prova de vocês e vocês vão ter que escrever um texto sobre um tema específico, vocês concordam? Esse tema ele já vai estar dado numa frase resumida, simplificada para vocês. E aí vocês vão ler esse tema e necessariamente ler também os textos motivadores, tá bom? Não cai nessa de que os textos motivadores não servem para nada, vão te confundir, porque isso é muito perigoso. Uma vez que os textos motivadores vão direcionar o raciocínio de vocês. E aí, quando eu digo ler o tema e os textos motivadores, eu digo ler com muita atenção, tá bom? Não é para se cobrar ler com tamanha atenção e ficar tão tenso com isso que vocês vão acabar, né, não lendo com atenção, vão acabar tendo falhas aí, combinado? Então, leiam com atenção, mas leiam também de uma maneira leve, tentem depreender qual que é o direcionamento de quem propôs aquele tema, ok? Bom, então esse é o nosso primeiro passo. O nosso segundo passo, então, vai ser fazer um brainstorm de todas as ideias e argumentos que vierem à cabeça, ok? Como assim? Tá, quando eu li o meu tema e li os textos motivadores que estão ali para me direcionar a um pensamento específico, naturalmente a gente vai ter várias ideias sobre aquele assunto, tá bom? Ok. Exceto a questão quando há um branco, né? Mas a ideia é que a gente treine aqui nos nossos podcasts para que o branco não apareça lá no dia da prova, para que vocês se sintam à vontade para os mais diversos temas que possam cair. E o que, que a gente tem que fazer, então? A partir do momento que a gente lê o tema e os seus motivadores e a gente está sentado para o segundo passo para fazer o nosso brainstorm, a ideia, gente, é que vocês não pensem no tema específico, mas que vocês pensem em todo o eixo temático que está ali por trás. Por que isso? Porque quando a gente pensa em repertórios, em ideias, em conhecimentos de mundo para trazer sobre um determinado tema, pode ser que o tema esteja muito restrito. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Aquele tema da publicidade infantil, que foi o tema de 2014 do Enem. Foi um tema muito, muito, muito restrito. Mas se as pessoas começassem a pensar não necessariamente só no tema da publicidade infantil e fossem para a questão do eixo temático, que é a mídia, né, a publicidade em geral, talvez elas teriam um pouco mais de ideia sobre aquele assunto. Poderiam falar, por exemplo, sobre como a filosofia trata a mídia, sobre como a gente teve a publicidade como aliada e não aliada em diversos momentos históricos, ok? Isso facilita, então, a visão de mundo. Lembrem-se disso, o brainstorm não é sobre o tema, é sobre o eixo temático. Pode ser sobre o tema também, é até melhor que seja, mas tomem cuidado para não se travar apenas um tema, combinado? Vamos lá, então. O nosso terceiro passo vai ser selecionar as ideias que você vai conseguir melhor defender e argumentar no seu texto. Por que isso? Pode ser que eu me lembre que lá numa aula em 2014, eu tive um professor que me ensinou algo sobre filosofia e eu me lembro vagamente sobre aquele conceito. Será que vale a pena eu arriscar colocar esse conceito no meu texto, mesmo não tendo segurança de falar sobre ele? Né? Então, a gente tem que ter essa maldade também, porque muitas coisas a gente sabe de várias coisas, mas se a gente sabe profundamente sobre várias coisas, e aí tentar sempre selecionar aquilo que vai dar mais segurança. Então vamos supor que lá em 2014 eu aprendi esse conceito de filosofia, mas eu não me lembro muito bem dele. Só que em 2018 eu aprendi um conceito de sociologia que se encaixa também ao tema, e eu vou conseguir falar um pouco melhor sobre ele. Tá bom? Então, sempre pensar nisso, sempre ter a maldade de trazer para o texto aquilo que você consegue falar melhor sobre, né? Não vamos cair aí na besteira de colocar algo sobre o qual a gente acha, não tem certeza, não tem muita profundidade de informação, tá bom? Pode até ser que sirva como um exemplo, mas talvez não como um elemento que vai embasar um argumento ou que vá ser um repertório sociocultural produtivo, ok? O quarto passo da nossa organização como aliada seria escrever o texto no modelo IDDC, sobre o qual eu já falei com vocês aqui antes. Como assim esse modelo IDDC? Vocês vão fazer em uma folha, né, um rascunho, um I seguido de um D, depois de um D e depois de um C, isso na vertical. Por que isso? Para vocês terem espacialmente organizado, né, na cabeça de vocês, a ideia é sobre como vai ser o seu texto. Vai ter lá uma introdução, um desenvolvimento 1, um desenvolvimento 2 e uma conclusão, ok? E aí vocês vão escolher o tipo de introdução que vocês vão trazer. Então, eu vou trazer uma introdução por meio de uma retomada histórica, por meio de uma alusão. O tipo de desenvolvimento que vocês vão trazer, vocês vão fazer um texto por causa e consequência, por contraposição, por adição de ideias, e o tipo de conclusão. Lembrando que no Enem, a conclusão vai ser, então, a nossa proposta de intervenção. tá joia? E aí, gente, nesse quarto passo, é importante que vocês sempre se lembrem também da topicalização, porque ela é super, super importante. Não é para vocês já escreverem no esquema todas as ideias que vocês vão trazer no texto, não, tá? Até porque senão vocês vão fazer dois rascunhos praticamente, né? Então, sempre tragam ideias em forma de tópico, até para ficar também mais fácil para vocês ou mudarem ou acrescentarem ideias novas. Isso facilita bastante o processo de escrita, ok? Quinto passo, na minha opinião, um dos passos mais importantes da produção de um texto é fazer o rascunho. Por que fazer o rascunho? Quando a gente escreve o esquema, aquele esquema IDDC, esse esquema muitas vezes ele vai trazer para a gente uma ideia muito geral daquilo que a gente quer trabalhar no texto. Então a ideia é que vocês consigam, a partir do rascunho, organizar melhor as ideias em um texto dissertativo e não simplesmente em tópicos, tá bom? Com o tempo, pode ser que essa etapa não seja tão necessária assim mais, tá bom? Mas até vocês pegarem o jeito, né, de escrever o esquema, de fazer o rascunho e depois de passar a limpo o texto, tá tranquilo, tá? Vocês têm que tentar fazer o rascunho para poder treinar. Ok? Então, até pegar o jeito, essa etapa do rascunho é ideal, ok? E por fim, e não menos importante, a etapa 6, que vai ser ajustar e estabelecer os toques finais antes de passar o seu rascunho a limpo. Então, analisar se realmente você conseguiu desenvolver aquela ideia que você se propôs a desenvolver, analisar se o texto realmente tem uma causa e uma consequência, uma adição de ideias ou uma contraposição clara, a estratégia argumentativa foi válida, a introdução está clara, a minha conclusão, ou no caso do Enem, propósito de intervenção, conta com todas as etapas necessárias. Então, esse ajuste ele é ideal para promover, então, uma redação perfeita, né? Não perfeita 100%, mas perfeita, digamos assim, que seja possível de se alcançar uma nota 1000 ou uma nota muito boa com ela, ok? Oh, no início, é comum, gente, que esse processo de 6 etapas tome de vocês entre 2 a 4 horas. Vocês vão ver que isso daí realmente é algo trabalhoso no começo, mas é ideal que a gente tente se acostumar com esse processo, ok? Então, é ideal que a gente trabalhe todas essas etapas, se familiarize com todas essas etapas, para no final, bem próximo às provas de você, seja o Enem, seja uma outra prova que você vai tentar fazer, que você consiga elaborar essas 6 etapas em 1 hora e meia, fechou? Então, esse vai ser o nosso combinado aqui. E aí, gente, eu vou trazer para vocês um exemplo desse processo com o tema do dia. O tema do nosso dia, gente, é educação sexual, uma abordagem necessária. Como é que a gente consegue fazer, então, esse passo a passo, trazendo, então, a educação sexual, uma abordagem necessária, como nosso tema? Bom, aqui a gente não tem textos motivadores a serem lidos. Na hora da prova, a gente provavelmente teria, né? Mas, então, a gente leria esse tema, educação sexual, uma abordagem necessária, e tentaria pensar em quais seriam, então, os textos motivadores relacionados a ele. Tendo os textos motivadores, a nossa segunda etapa seria fazer um brainstorm. O que seria esse brainstorm? A gente tentaria pensar na educação sexual ou na educação como um eixo temático, né? Não necessariamente educação sexual como um tema, e pensar quais ideias a gente tem sobre o assunto. Bom, quando eu penso em educação sexual, uma abordagem necessária, eu tenho diversas ideias. Eu penso, por exemplo, na questão do surto da AIDS que a gente teve no século passado, que foi uma questão realmente de falta de um conhecimento sobre o assunto, né? Uma falta de educação efetiva para a prevenção da AIDS naquela época. Eu também penso num seriado do Netflix que se chama Sex Education, que é um seriado muito legal, pelo menos eu gostei bastante, que fala muito sobre isso também, sobre a educação sexual dos jovens na atualidade, ok? E aí a gente pode ter outras ideias sobre isso. Você que está escutando provavelmente teve outras ideias quando eu falei sobre educação sexual. Então, feito o brainstorm, a gente vai selecionar as ideias que a gente vai conseguir melhor defender e argumentar. Eu, por exemplo, por ter vivido no final do século passado, ter nascido no final do século passado, não sei se saberia falar tão bem, com tanta propriedade, sobre a questão da AIDS. Então, eu acho que seria melhor para mim falar um pouquinho mais sobre esse seriado do Netflix, Sex Education. Concordam comigo? Então, eu teria mais propriedade para falar e falar como isso se relaciona à atualidade. Tranquilo? Depois disso, eu teria que estruturar, então, meu texto na quarta etapa no modelo IDDC. Eu faria uma introdução aí citando Sex Education, falando sobre como o seriado é importante para a sociedade, né? Como ele traz uma ilustração muito clara de como acontece a educação sexual nos dias atuais. Como desenvolvimento 1, eu traria aí uma série de causas, né? para o desenvolvimento 2 ter uma série de consequências sobre esse assunto. Então, quais são as causas de uma educação sexual inefetiva? O tabu, a religião, né? Eu traria essa discussão. E aí, no desenvolvimento 2, eu trarei as consequências disso. Muitas gravidezes precoces, né? O aumento do número de pessoas com AIDS nos últimos anos. Isso daí também seria algo que eu trabalharia no meu texto. E como conclusão, eu traria então minha proposta de intervenção, ok? Faria, depois disso, o meu rascunho. Então, esse rascunho, ele amarraria todas essas minhas ideias do esquema. E, por fim, eu estabeleceria meus toques finais nesse texto, ok? Bom, então, esse passo a passo, gente, ele é essencial para que a gente consiga se organizar melhor. Tranquilinho? E aí, para finalizar, vou trazer para vocês aqui o desafio do podcast, o desafio do nosso pod, tá bom? O desafio de hoje, gente, é que vocês produzam um esquema textual sobre o tema educação sexual, uma abordagem necessária. Qual que é a minha ideia? Que vocês se lembrem de sair da zona de conforto e de buscar todas as informações que vocês já têm sobre esse assunto. Então, o brainstorm, caprichem nele, tá bom? Coloquem tudo que vocês sabem sobre esse assunto. A ideia, gente, é evitar a pesquisa por enquanto, para estimular a criatividade e segurança de vocês. Então, tentem realmente puxar lá do fundo da memória tudo que vocês sabem sobre o assunto. Desejo que sejam sempre em paz. Bons estudos e um beijo carinhoso da Bela.
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.